Continuamos a estudar a palavra de Deus no livro de Hebreus. Esse livro que fala sobre a supremacia de Jesus Cristo, como Cristo é supremo em relação a todas as coisas. Falamos na semana passada sobre como Cristo é Deus mesmo, a própria expressão do Pai, e como todas as coisas foram criadas por Ele e foram criadas para Ele, sendo Ele o autor, mas também sendo Ele o herdeiro de todas as coisas, e como Ele é o Rei, como Ele está assentado à direita da majestade nas alturas, tudo isso que está nos primeiros 4 versos de Hebreus. E abrindo essa carta, abrindo esse livro, falando sobre a supremacia de Cristo. E nós continuamos, então, meditando sobre esse capítulo 1 do livro de Hebreus. E a partir do versículo 5, o argumento do autor de Hebreus é sobre a superioridade de Cristo em relação aos anjos. Cristo é maior que os anjos. Vamos ler então do versículo 5 de Hebreus 1 até o versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez: eu serei seu pai e ele será meu filho? E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz: ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do Filho, diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo da alegria. E também diz: no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, tu os enrolarás como um manto, como roupas eles serão trocados. Mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. A qual dos anjos Deus alguma vez disse: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés? Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Esse é o texto grandioso, maravilhoso sobre a supremacia de Jesus Cristo a respeito dos anjos. Quem são os anjos? O que são anjos? Né? Anjos já eram cridos pelos judeus antes mesmo da manifestação de Jesus Cristo, da encarnação de Jesus Cristo. O Antigo Testamento é povoado por anjos, há anjos em vários momentos da narrativa do Antigo Testamento. Nós vemos anjos aparecendo a Josué, nós vemos anjos aparecendo a Daniel, nós vemos anjos aparecendo no livro de Reis e falando com profetas e falando com outros tantos personagens. No Antigo Testamento aparecem anjos de várias formas. O livro de Jó fala de um conselho dos anjos, de uma reunião dos anjos, de uma assembleia dos filhos de Deus, na qual aparece também Satanás como também um ser, de certa forma, angelical na sua natureza. E nós temos essa variedade de seres espirituais. O Antigo Testamento fala disso tudo, desde o Gênesis, não é? Que fala que havia anjos colocados por Deus guardando o Jardim do Éden para que os homens não voltassem para o Jardim do Éden depois da sua expulsão. Então, a Bíblia é cheia de anjos, desde Gênesis até o Apocalipse, um livro que talvez seja o livro com maior concentração de anjos de todos os livros da Bíblia, né? Os anjos, cada igreja tem um anjo, já começa por aí. O anjo traz a mensagem para o apóstolo João, a guerra de anjos contra os anjos de Deus, contra os anjos de Satanás, com milhões de anjos participando. Então tem todas essas, e há variedades de anjos e seres viventes, e os anciãos, e essas coisas todas que estão lá no livro de Apocalipse. Há muitos anjos na Bíblia, de maneira que crer no evangelho, crer no que a palavra de Deus diz, é crer na existência de anjos também. Algo que às vezes não soa muito bem para os ouvidos mais contemporâneos. Essa ideia de anjo parece uma coisa mística demais, parece uma coisa mitológica demais. Seres que são seres espirituais, soa para os ouvidos contemporâneos mais naturalistas, mais cientificistas, como sendo um resquício de algum tipo de crença antiga e que não pega muito bem no mundo contemporâneo. Mas a verdade é que a palavra de Deus, de capa a capa, em nenhum momento duvida da existência de anjos, pelo contrário, afirma sua existência e os coloca como seres espirituais que estão diante de Deus e que estão a serviço de Deus. Os anjos são assim, esses seres espirituais que carregam a mensagem de Deus, porque a própria palavra angelos em grego significa o mensageiro, o que carrega uma mensagem. E essa ideia da mensagem é uma ideia importante para nós entendermos o que está sendo dito aqui no livro de Hebreus. Porque a palavra de Deus nos fala, e já dizia isso lá nos Salmos, né, que os seres humanos foram criados um pouco menor do que os anjos. Significa então que os anjos são esses seres espirituais que estão numa hierarquia, num ponto de superioridade em relação aos seres humanos. O apóstolo Judas, na sua epístola, não o Judas Iscariotes, né? O Judas, irmão de Jesus, apóstolo não, porque ele não era apóstolo, né? Mas Judas, na sua epístola, ele diz o seguinte, que os falsos profetas, uma marca de um falso profeta é não respeitar os seres superiores. E quando ele está falando de seres superiores, ele está falando de seres angelicais. Sejam esses seres angelicais dos anjos de Deus, ou seja, os seres angelicais dos anjos de Satanás. E nós sabemos disso porque lá em Judas o autor diz o seguinte, olha, o próprio anjo, o próprio arcanjo, quando foi contender pelo corpo de Moisés, não proferiu palavra contra Satanás, mas disse: o Senhor o julgue. Então, jogou a questão ali para Deus. Significa, então, que o próprio arcanjo, ou seja, um anjo superior, quando falou com um ser demoníaco, teve respeito. Não porque ele fosse ali alguém que tivesse domínio sobre ele de maneira nenhuma, mas porque é uma marca daquele que conhece a Deus respeitar as realidades espirituais. E é uma marca nossa também. Então, quando você vê pastores, mestres, se utilizando da sua posição de pastor e de mestre, de profeta que seja, utilizando da sua posição para desrespeitar, para trazer palavras jocosas a respeito de seres espirituais, mesmo que demônios, isso é uma marca de um falso profeta. Está escrito lá em Judas. Significa, então, que na visão bíblica a respeito dos seres humanos e dos seres angelicais, existe uma superioridade dos seres angelicais em relação aos seres humanos. Eles são um pouco superiores aos seres humanos. Os seres humanos foram criados um pouco inferiores aos anjos. Muito bem, olha só, mas calma, segura aí que tem muita coisa aqui nesse texto ainda. Mesmo assim, mesmo os seres angelicais sendo superiores aos seres humanos, Jesus Cristo é superior aos seres angelicais, superior a todos eles. E aí ele começa a argumentar e mostrar como Cristo é superior. Por quê? Porque as palavras do Antigo Testamento ditas a respeito do Messias, a respeito do Messias que viria, eram palavras que o colocavam acima dos anjos. Então ele começa dizendo assim, olha, para qual anjo Deus alguma vez disse, tu és o meu filho? Para nenhum. Ainda que os anjos fossem chamados no Antigo Testamento de os filhos de Deus, né? Fala lá em Jó, né? Os filhos de Deus chegaram, vieram para a assembleia, né? Ainda que esse termo exista se referindo a anjos, a nenhum deles Deus diz, tu és meu filho, hoje te gerei. Outra coisa, ele não diz, eu serei teu pai e ele será meu filho, que está lá no versículo 5. Ele também nunca disse para nenhum deles, mas disse a respeito do filho, todos os anjos de Deus o adorem. todos os anjos de Deus o adorem. Significa que ele recebe a adoração dos anjos mesmo. Os anjos são criaturas, mas o Filho é o próprio Criador. Ele é mesmo que faz. A partir do versículo 10 ele diz isso. Mas existe uma coisa ainda, um detalhe ainda mais importante no versículo 8. Porque ele diz algo importantíssimo sobre Jesus Cristo aqui. Ele fala, mas a respeito do Filho diz, o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Entendeu o detalhe aqui? Ele chamou o próprio Senhor Jesus Cristo de Deus. Há uma tendência contemporânea de alguns historiadores não cristãos de olhar para o desenvolvimento da fé cristã e dizer assim, olha, esse negócio de Jesus Deus não estava presente lá na primeira fé dos cristãos, isso aí foi um desenvolvimento posterior, mas isso esses historiadores falam sem levar em consideração o que a própria Bíblia fala, porque a própria Bíblia diz que Jesus Cristo é Deus. Está falando aqui o versículo 8. A respeito do Filho, ele diz, o teu trono, ó Deus. O teu trono, ó Deus. Tu és Deus. Tu és Deus. Esse texto, então, diz, existe Deus e o Filho é Deus. Existem os anjos. Existe nós. Existimos nós. Existe essa ordem, essa hierarquia. Existe Deus e o Filho é Deus. Existem os anjos abaixo de Deus e existimos nós debaixo disso tudo. Olha que coisa bonita, olha que coisa interessante, como isso tudo funciona de maneira bela e de maneira a elevar ainda Jesus Cristo muito mais alto do que todos nós. Mas existe mais uma coisa muito interessante sobre isso. Porque em toda essa realidade, o Cristo recebe a adoração dos anjos e a nossa adoração. Mas os anjos não recebem a nossa adoração. Lá no Apocalipse, quando o apóstolo João se ajoelha diante de um anjo, o anjo diz para ele, não, eu sou criatura como você. Eu sou criatura como você. Então adoremos a Deus mesmo. Não é? E aí adoram o Cordeiro e adoram ao Pai. É essa maneira que nós somos chamados a participar dessa adoração comunitária que envolve a terra e os céus. Quando estamos louvando ao Senhor Jesus, quando estamos louvando ao nosso Deus, estamos louvando na companhia dos anjos. Os anjos estão louvando juntos. Você ouviu algumas músicas aqui com vozes belíssimas, não é? Dos nossos irmãos que gravaram essas canções, mas as próprias vozes dos anjos chegam até o trono do Cordeiro, e ele é adorado pelos seres celestiais. O tempo todo ele é adorado. A palavra de Deus fala que ele habita no meio dos louvores. Não que significa que quando a gente louva ele aparece, não é isso não. Significa que onde ele está sendo adorado, o tempo todo sendo adorado. Lembra a visão do profeta Isaías, lá no capítulo 6, ele ouviu um Senhor assentado num alto e sublime trono. E ele via lá os serafins que estavam ao redor dele, e eles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam, e aí eles clamavam uns para os outros, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O Senhor é entronizado acima dos querubins, o Senhor é entronizado acima dos serafins, dos anjos, dos arcanjos, de todo o exército celestial, o Senhor está sobre todos eles. O trono do Senhor está diante deles e eles, diante do trono, celebram, prostrados, rostos cobertos pela santidade de Deus. Eles são seres que não passaram pela queda como nós. E ainda assim, Deus é santo demais para o olhar deles. E eles clamam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E eles olham a santidade de Deus. E eles olham a criação. E diferente de nós, que olhamos a criação e às vezes temos dificuldade de encontrar a glória de Deus nela, como fala lá em Romanos 1, não é? Adoramos a criatura mais do que o Criador. Os anjos olham a criação e tem aquele êxtase dizendo, toda a terra está cheia da glória de Deus. Eu vejo na criação como Deus é glorioso. Olha que coisa maravilhosa, queridos. Nós e os anjos olhamos para o Cordeiro e nós e os anjos louvamos o nome de Jesus Cristo. Esse nome que está acima de todo nome, esse nome que é superior ao nome dos anjos, esse nome que é superior ao nosso nome e a qualquer nome que está no céu ou na terra. Esse é o Senhor Jesus Cristo, acima dos anjos, acima de todos os seres do mundo e do universo. Mas veja só, mais uma coisa importante. O Filho está acima de tudo. Os anjos estão abaixo do Filho e acima de nós. Mas olha só que detalhe interessante. No final, no versículo 14, o autor de Hebreus pergunta: os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Eles não são enviados por Deus para nos servir? Nós que vamos herdar a salvação? E é mesmo. Mas espera aí, você não disse que eles são seres superiores? São. Mas lembra que a lógica do reino de Deus é: do que está mais acima é o que mais serve. Os próprios anjos vivem essa lógica. Eles estão acima de nós, mas a sua existência é para servir a Deus, servindo a nós no nosso caminho de herdar a salvação. Então Deus os usa para nos servir. Como? Enviando a sua mensagem através deles, como chegou até a tantos dos que receberam. Mas veja só o caminho que ele está seguindo aqui. Lá no versículo 1 ele fala que antes Deus falou pelos profetas. Mas os profetas receberam a sua palavra do Espírito de Deus. E alguns receberam de anjos mesmo. A própria Apocalipse, essa profecia do Apocalipse, é uma profecia entregue por anjos ao apóstolo João. Então ele está falando assim: olha, você acha que Cristo é superior aos profetas? Você está certo, ele é mesmo. Superior à lei, ele vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas ele é superior aos próprios anjos. Os anjos que são superiores aos profetas, que trazem a mensagem aos profetas, Cristo é superior a eles, está acima deles. Porque Cristo é essa própria expressão, essa própria mensagem, essa própria verdade, esse próprio poder, essa própria revelação de Deus a nós. Ele está acima dessas coisas todas. E assim como os anjos estão acima de nós e nos servem, Cristo, acima de tudo, é servido por todos, mas também nos serviu. E como fala lá em Marcos 10:45, o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Significa que o Filho do Homem, o Filho de Deus, é o Senhor de todas as coisas. Deus maravilhoso e perfeito, mas também homem que se encarna e vive uma vida de obediência a Deus e serviço ao próximo, entrega sua própria vida para a nossa salvação e também serve essa salvação aos próprios anjos, para que assim nós vivamos uma vida de obediência e serviço também. Quando olhamos toda a realidade, olhamos isso tudo, percebemos: Deus Filho, o Deus Filho Jesus Cristo, não se apegou ao fato de ser Deus, mas se fez servo. Os anjos superiores a nós atuam em serviço. Como nós também não vamos viver uma vida de obediência e serviço? E é assim que ele vai completar o argumento no capítulo 2, porque ele fala: olha, se é assim, não é? No capítulo 2, versículo 2: porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então, se até os anjos são obedientes a Deus, e a sua mensagem se provou verdadeira, e o próprio Filho viveu em obediência, como nós não vamos viver em obediência também? Vamos também. E aí nós olhamos toda a criação adorando a Deus, e juntamos toda a nossa vida a essa adoração, e vivemos uma vida de louvor e engrandecimento do nome de Deus. Vivemos uma vida exaltando o Senhor que é adorado pelos anjos, exaltando a Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o autor e o consumador, o criador e o herdeiro, o Senhor Jesus, o Rei e o Servo. É a Ele que nós adoramos, é a Ele que nós servimos. Amém.